DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Venâncio Mondlane, desaparecido depois da sua caravana em Maputo ser dispersada com disparos, e analista critica a atuação da polícia.
Este atentado é uma prova inequívoca de que a democracia em Moçambique só existe no papel. A democracia em Moçambique só é defendida pela Constituição.
E assessor de Venâncio Mondlane, Diniz Tivani, promete continuar com as manifestações.
Violência bárbara contra pessoas que estavam simplesmente numa passeata. Aos moçambicanos não se pode parar com as manifestações. Isto é demais.
Ainda em Moçambique continua a matança de opositores políticos.
O corpo, não sabemos quando a polícia levou, foi deitar aonde, porque quando lhe carregaram ali, já não estava em vida.
São os destaques do Jornal da Noite, da DW, para esta quarta-feira, 5 de março de 2024, com a apresentação da Mois Fernandes e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Maputo viveu hoje um dia de caos depois de disparos dispersarem uma passeata de Venâncio Mondlane num bairro periférico da capital moçambicana. No mesmo dia em que o governo e os principais partidos políticos moçambicanos assinaram um acordo político referente à reforma do Estado, Slide Mutemba esteve a acompanhar os desenvolvimentos na cidade de Maputo.
A equipa do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane disse hoje desconhecer o paradeiro do político moçambicano após ouvirem-se disparos para dispersar uma multidão que o acompanhava numa passeata em Maputo. Segundo dados da plataforma DECIDE, uma organização da sociedade civil de defesa de direitos humanos, a polícia disparou gás lacrimogêneo e balas verdadeiras e, como resultado, 16 pessoas ficaram feridas, das quais 2 crianças e 1 membro da equipa de Mondlane. Depois deste incidente, o caos ficou instalado em alguns bairros da periferia de Maputo e viveu-se mais um dia de bloqueios. Muitos cidadãos que tentavam chegar às suas residências relataram momentos de terror, com manifestantes a cobrarem dinheiro para os carros passarem e, em alguns casos, subiam no teto das viaturas paralisadas. De acordo com a equipa de relações públicas do político, Mondlane encontra-se neste momento desaparecido e o seu estado de saúde também é desconhecido. Analistas ouvidos pela DW criticaram a atitude da polícia. Para Wilker Dias, a atuação de hoje representa uma violação dos direitos políticos e humanos dos moçambicanos.
A ação da polícia foi automaticamente desnecessária. Não havia necessidade nenhuma de poder atirar para as pessoas, porque naquele momento não constituiu nenhum perigo.
Para o comentarista Xavier Nhanal, a ação da polícia é uma demonstração de um Estado capturado pelos políticos.
Este atentado é uma prova inequívoca de que a democracia em Moçambique só existe no papel. A democracia em Moçambique só é defendida pela Constituição.
Esta situação acontece num dia em que o presidente da República, Daniel Chapo, assinava um acordo político com os 5 partidos de maior expressão no país, nomeadamente Frelimo, Podemos, Renamo, MDM e Nova Democracia. Na ocasião, Chapo falou sobre a necessidade de uma reconciliação e da manutenção da unidade nacional. Sobre o acordo, Wilker Dias criticou alguns pontos que considera em falta no documento.
O que deveríamos ter em conta primeiro é que são ações concretas ligadas a esta componente. Uma delas é a junção de Venâncio Mondlane neste processo de diálogo, é uma delas, mas também, por outro lado, é a apropriação do Executivo no que diz respeito ao indulto, por exemplo, que deveria ser para todos. Numa outra componente expressa, poderemos também analisar aquele que é o processo de responsabilização ao próprio Estado para indemnização às vítimas dessas manifestações.
Entretanto, Xavier Nhanala é cético quanto à efetivação do acordo.
Eu não vejo nenhuma importância em relação a este acordo atual, a este acordo no atual contexto político, porque este acordo visa restaurar aquilo que é a paz em Moçambique. Porém, depois de tanto vários acordos ainda assinados com Afonso de Lacama em vida, nós vimos que houve atropelos.
O documento assinado hoje é um compromisso para reformas do Estado, sobretudo no que diz respeito ao pacote eleitoral. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Silaide Mutemba. E ainda hoje, face a este acordo assinado entre o presidente moçambicano e os partidos políticos, também ficou acordado que, no âmbito deste documento, haverá indulto para todos os condenados durante os protestos pós-eleitorais. Ainda em Moçambique, como dissemos, pelo menos 16 pessoas foram baleadas nesta quarta-feira, depois que a polícia dispersou durante uma passeata liderada pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane na capital moçambicana Maputo, conforme avança a plataforma eleitoral Decide. De acordo com a organização, pelo menos entre os feridos estão duas crianças e um elemento da equipa de Mondlane que teve ferimentos na face. Recentemente, o presidente da República, Daniel Chapo, prometeu fazer jorrar sangue, se necessário, para conter as manifestações violentas em Moçambique. Reagindo ao incidente de hoje, Diniz Tivane, um dos assessores de Venâncio Mondlane, questiona o que se passou nesta quarta-feira, uma vez que, segundo defende, nas passeatas de Mondlane não tem havido destruição de bens públicos e privados.
Hoje, o que aconteceu? Houve alguma manifestação violenta? As pessoas estavam a cantar? As pessoas estavam a celebrar, divertir-se, não houve nenhuma coisa partida. Aliás, os eventos de celebração da vitória do engenheiro Venâncio não teve um único incidente. Um único palito partido, um único capim partido. Uma única árvore derrubada, ou vidro, ou espelho de um carro. Nunca houve absolutamente nada. E está aí, violência bárbara contra pessoas que estavam simplesmente numa passeata. Como justificar? Aquilo é que é manifestação violenta. Quando nós dissemos que este senhor é um mata e reza, as pessoas pensam que a gente está a brincar. Aos moçambicanos não se pode parar com as manifestações. Isto é demais.
Na sua publicação nas redes sociais, Diniz Tivane diz que, enquanto continuarmos a ser tratados como animais, entre aspas, as manifestações vão continuar durante 1.825 dias, isto é, nos próximos 4 anos. Entretanto, várias cidades da capital moçambicana ficaram bloqueadas, dizia, várias avenidas da capital moçambicana ficaram bloqueadas esta tarde em protesto após disparos contra a caravana de Venâncio Mondlane. Muitos cidadãos tiveram de caminhar a pé até os seus destinos por falta de transportes públicos na cidade e relatam à DW o drama que viveram para chegar aos seus destinos.
Há barricadas a partir da primeira rua, na lixeira, estão a queimar, estão a despejar lixo nas vias e está fechado na totalidade. Não há como circular viaturas. Então todo o pessoal está a caminhar a pé. De lá estão a ser descarregados numa guanine e estão a caminhar a pé até em frente. Tem um caminhão que está a ser desmontado agora. Esse aqui mesmo, esse aqui. Já acabou de partir vidro, já tiraram pneus. Assim estão a partir, mas aqueles falou tudo já.
Um autocarro.
Um autocarro, sim. Agora mesmo. Não sei se assim já queimaram, já tiraram fogo ou não, mas estão a partir agora.
Está saindo do museu a pé. Não sei o que está a acontecer, só ouvi o barulho, ali está fazendo muito barulho. Epa, eu fechei minha mercadoria, depois eu estou aí para casa. Eu vivo aqui no Leme. É por isso, epa, eu tomei coragem para vir o pé, porque é perto.
Este é o ambiente vivido na tarde desta quarta-feira na cidade de Maputo, um dia em que houve protestos contra o atentado que sofrera o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. E os perguntamos na nossa página do Facebook como é que reage o suposto desaparecimento de Venâncio Mondlane. E como dissemos, há informações segundo as quais o Venâncio Mondlane ainda não se sabe o seu paradeiro. Quem assim o diz é a sua assessoria de comunicação, mas também não se conhece o seu estado de saúde. Em relação a esta pergunta, Roberto Lamba diz que isto é uma simples simulação. Adolfo Vicente questiona se é simulação a morte de duas crianças e outras pessoas que ficaram feridas. Janassi da Silva também rebate a posição de Roberto Lambe, dizendo que é por isso que as manifestações não vão parar por enquanto os apoiantes da causa de Venâncio Mondlane forem perseguidos e estarem a sofrer atentados de vida sem justa causa. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do debate.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Por ora, lhe digo que em Nampula, a resistência moçambicana, RENAMO, já reabriu a sua sede provincial, que tinha sido encerrada ontem, terça-feira, por alguns membros e antigos combatentes que exigem a demissão do presidente do partido, Ossuf Momad, e da delegada provincial, Habiba Aba, por considerarem que estão a continuar a conduzir o partido para o abismo. Nelson Carvalho, porta-voz do partido em Nampula, diz que o cenário que se viveu ontem foi uma tentativa de desordem e de encerramento da delegação por descontentes e ambiciosos que almejam cargos de chefia dentro do partido.
As pessoas que tentaram criar tumulto ontem são pessoas que ocupavam cargos, quer no município, assim como ao nível do partido. São pessoas que acham que o partido RENAMO deve manter as mesmas pessoas nos seus cargos.
Moçambique está entre os países africanos com o maior número de mortes por terrorismo em 2024. Dizia com o maior aumento de mortes por terrorismo em 2024, de acordo com o índice divulgado hoje pelo Instituto para a Paz e Economia. A região do Sahel é o epicentro do terrorismo, onde as mortes aumentaram quase 10 vezes desde 2019. Em 2024, o Sahel foi responsável por 51% de todas as mortes por terrorismo. De acordo com o estudo do Instituto para a Economia e Paz, o maior número de mortes por terrorismo registrou-se no Burkina Faso, Níger, República Democrática do Congo, Moçambique e Nigéria foram os países que registraram o maior aumento de mortes por terrorismo no ano passado. Moçambique necessita de uma consolidação orçamental em 2025 para garantir a sustentabilidade das contas públicas face à derrapagem fiscal significativa verificada no ano passado, defendeu hoje em comunicado o Fundo Monetário Internacional. A oposição da Guiné-Bissau descartou hoje qualquer conversação com o presidente Umaro Sissoko Embalo, cujo mandato considera ter sido ultrapassado, e indicou que só dialoga no âmbito da mediação internacional. A posição consta de uma carta de solidariedade que a plataforma política da PAI, a plataforma Aliança Inclusiva e a Aliança Patriótica Inclusiva endereçaram ao presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau afirmou hoje que o país aguarda um pedido de desculpas públicas por parte da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que quis faltar respeito às autoridades guineenses. Portugal vai apoiar na formação de 630 profissionais de saúde angolanos em diversas áreas, segundo um protocolo assinado hoje em Lisboa pelas ministras da Saúde dos dois países. Segundo o Ministério da Saúde de Angola, o protocolo destina-se à formação de 3.630 profissionais de saúde angolano, abrangendo 200 médicos, 200 enfermeiros e 200 técnicos de diagnóstico terapêutico e 30 técnicos de apoio hospitalar. E para já, com esta notícia, vamos ao segundo bloco.
DW Deutsche Welle.
Nos últimos meses, desde o anúncio da proclamação dos resultados eleitorais, foram reportados vários casos de desaparecimentos em Moçambique. Edson António Sitoi, de 18 anos, foi um deles. Infelizmente, o seu caso teve um desfecho trágico. A jornalista Catarina Martins conversou com um dos familiares do jovem.
Foi no dia 23 de dezembro que Edson António Sitoi, de 18 anos, foi dado como desaparecido em Malampsene, no município da Matola, na província de Maputo, após tumultos eclodirem devido à contestação dos resultados eleitorais. Depois de mais de um mês de procura, uma testemunha contou à família do jovem tê-lo visto a ser mortalmente baleado durante um tiroteio que surgiu à entrada de um supermercado naquele dia. Ouvido pela DW, Filipe Francisco Sitoi, o tio de Edson, relata o sucedido.
O que aconteceu ali, estavam lá nos tumultos e houve saques naquele supermercado Rafa. Quando começaram a invadir a loja, outras pessoas estavam na parte da frente da loja. Conforme a menina relatou, as outras pessoas já estavam lá dentro. Então, quando chega a polícia da Uiri começa a atirar, atingir o menino. O menino caiu logo, segundo a menina que contou, depois de termos descoberto, porque nós ficamos um mês, uma semana, aliás, à procura, sem saber o que aconteceu com ele.
De acordo com a testemunha, que relatou ao tio de Edson ter-se escondido num contentor de lixo durante o tumulto, a polícia terá recolhido o corpo e colocado no seu veículo. Contudo, a confirmação oficial da morte de Edson António Sitoy nunca chegou.
A confirmação nas entidades não tivemos nada. Nós só fomos lá dar a informação no momento da procura. Mas não tivemos a prova que, na verdade, aconteceu. Mas a menina confirma que ela viu, porque ela estava lá. Porque é uma pessoa que lhe conhece.
Antes da testemunha confirmar o pior cenário, os familiares percorreram as morgues da região, mas não encontraram o corpo. Até hoje, o que aconteceu a Edson António Sitoy continua por desvendar.
O corpo, não sabemos quando a polícia levou, foi deitar aonde, porque ainda ela confirma que quando lhe carregaram ali, já não estava em vida. Não é que havia ferido, não. Já não estava em vida. Então, não sabemos onde foi deitado.
DW Notícias.
A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que os cortes no financiamento dos Estados Unidos para os programas de combate à tuberculose colocam em risco a vida de milhões de pessoas, principalmente em países menos desenvolvidos. Segundo o organismo liderado por Tedros Adhanom, nas últimas duas décadas, o programa de prevenção, testagem e tratamento de tuberculose salvaram mais de 79 milhões de vidas, evitando cerca de 3,65 milhões de mortes só em 2024, devido à doença infecciosa mais mortal do mundo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que os governos ucranianos e americanos já começaram a trabalhar para atingir um tratado de paz e espera que os primeiros resultados cheguem na próxima semana. Ainda hoje, os Estados Unidos confirmaram a suspensão de partilha de informações de inteligência com a Ucrânia após a discussão entre o presidente americano Donald Trump e Volodymyr Zelensky na última sexta-feira. Os líderes da União Europeia vão reunir-se amanhã, quinta-feira, em Bruxelas, para uma cimeira extraordinária, na qual se esperam as primeiras discussões a curto prazo para a defesa comunitária face ao delicado contexto geopolítico de contínua guerra com a Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal que o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane está supostamente desaparecido depois da sua caravana ter sido atacada esta manhã na cidade de Maputo. E perguntamos no nosso espaço do ouvinte como que reage a este suposto desaparecimento de Mondlane. Cardoso Abílio escreve que estamos a processar ainda a situação do nosso presidente, Venâncio Mondlane. Verão a nossa resposta em breve. Martins diz que a Frelimo já não tem paz popular e está muito furiosa. Tudo indica que a ideia era mesmo assassinar Venâncio Mondlane. Jackson Mendes diz que está mais claro do que claro que a Frelimo não quer paz. E Paulino Guidione diz que ele não desapareceu, mas sim está em parte incerta. E Jaime Manuel escreve que Venâncio Mondlane deve abandonar aquele país sob pena de perder a vida. São alguns dos comentários. Obviamente, este é um tema que está a mexer um pouco com a política em Moçambique e continuaremos a acompanhar este assunto nos próximos blocos noticiosos aqui na DW África. Por enquanto, colocamos ponto final a esta jornada da noite desta da quarta-feira, hoje é dia 5. De março de 2024, eu sou dizia 2025, eu sou Amos Fernando, apresentei e Cristiane Vieira Teixeira editou. Voltamos amanhã, à mesma hora.